Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando o professor Antônio Carlos Zani. Professor, como nós falamos no final do primeiro bloco, um dos projetos que o senhor participa é o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo aqui na UEL, também conhecido como OCAS. Fale um pouco sobre esse projeto, a ideia inicial.
Então, a ideia inicial do OCAS, isso aí partiu de um professor, professor Rovenir, e ele, juntamente com os alunos, acho que foi em 2004, se eu não me engano, e o FENEA, que FENEA é a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e esse escritório modelo é um projeto da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e que o professor Rovenir, juntamente com os alunos, montou para o curso de arquitetura. E aí ele tocou, aí depois, acho que em 2008, quando eu voltei pela segunda vez para a UEL, concursado, eu entrei nesse projeto OCAS. E é um projeto muito bonito, porque são projetos que os alunos é que tocam. A gente só realmente só dá assessoria para os alunos tocarem esse projeto, né? E na verdade, é um projeto de extensão que a gente trabalha com a comunidade externa e trabalhamos muito também com a comunidade interna. Fizemos muita coisa para a UEL também, dentro do OCAS, né? Tanto é que esse projeto do NEAB foi dentro do OCAS que nós desenvolvemos.
E tem essa ligação direta com a participação dos estudantes. Como é isso na vida do curso de arquitetura e urbanismo da UEL?
Então, isso eu acho que é uma coisa fundamental para a formação do aluno, né? Porque o OCAS permite que ele tenha contato com a realidade. Quer dizer, então, quando a gente vai pegar um projeto, por exemplo, de uma praça, né? Aí ele vai lá, vai primeiro conversar com as pessoas que vão usar essa praça, vai inventariar, vai medir aquela praça, vai ver o que existe lá, o que não existe, precisa ser colocado. Então, ele começa a entrar em contato com a comunidade e com a realidade do que é a profissão. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Agora, nós estamos com um projeto muito legal, que eu acho, que é de um assentamento, que é o assentamento Ele Vive. Nós entramos nesse projeto através de um outro projeto aqui das Ciências Sociais, que é do professor Fábio Lanza. Aí, ele nos convidou para fazer projeto de arquitetura lá no assentamento. Então, nós estamos desenvolvendo lá um projeto que é do centro comunitário, né? Então, vai ter salão de festa, vai ter posto de saúde, vai ter capela mortuária, vai ter campo de futebol. Então, veja, só o fato de você levar os alunos no assentamento, deles verem que é uma outra realidade, né? Ou seja, eles vão estar em contato do que é a vida mesmo. A vida é isso aí, né? É fazer praça. A vida do arquiteto é fazer praça. Eu estou fazendo uma casa, mas de repente eu vou lá trabalhar numa comunidade, vou ajudar essa comunidade. Então, isso é legal. E é outro paradigma, né? Entendeu? Ele vai ter que procurar solução que é possível, é viável para aquela pessoa construir. Então, ele vai procurar soluções sustentável, condições que o próprio morador possa fazer. Então, isso eu acho que é muito rico para a formação do arquiteto.
E esse projeto, ele ocorre só na cidade de Londrina ou ele atua também em outras regiões?
Não, ele atua na região, você vê. Eu estava comentando há pouco. Então, nós já fizemos vários projetos, inclusive alguns já construídos, né? Eu até citei a torre da Igreja de Rolândia, que foi um projeto de extensão. A recuperação da capela do Bratislava foi um projeto nosso. O restauro da capela do Hamilton, né? Então, a gente trabalha em todas, né? Ou seja, é importante, como é extensão, é importante que seja da comunidade externa. Mas, de repente, a gente atende a comunidade interna. Recentemente, nós fizemos aqui o Museu da Geologia, para o CCE, né? Fizemos o Museu da Geologia com os alunos. Então, é legal, porque os alunos têm também um pouco essa realidade de trabalhar Quer dizer, ao mesmo tempo que ele está no assentamento, trabalhando, ele vai trabalhando com outra realidade também, que é um museu. Então, ou seja, ele tem que estar... Né?
E a mão de obra... É só no projeto ou é eles vão lá e ajudam na construção?
Não, quando tem a construção, tem o acompanhamento. Porque, na verdade, como o curso é integral, é difícil você se envolver com a obra direto, né? O curso é integral. E nós estamos agora dentro do próprio OCA, nós temos um projeto lá que é canteiro experimental, que é justamente testar essas tecnologias alternativas, né? Trabalhar com o barro, trabalhar com o bambu, né? Trabalhar com a madeira. Então, nós estamos tentando trabalhar um pouco com essas construções alternativas, que é uma coisa que a gente está vendo que é possível, né? Entendeu? E é importante que o aluno ponha a mão na massa. Né? Então, isso é um outro projeto que a gente tem dentro do OCAS também.
Professor, o senhor fez algumas referências em vários momentos dessa entrevista ao professor Marcos Barnabé, já falecido, professor do curso de arquitetura, e que foi um dos primeiros presidentes do IPU, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina. E o Barnabé tinha uma preocupação muito grande com essa questão do patrimônio, da preservação da história. Fala um pouquinho dessa relação com o professor Barnabé.
Olha, bom, o professor Barnabé... Além de ser um amigo, né, amigo pessoal, a gente trabalhou muito, muito tempo junto, né, nessa questão do patrimônio. Primeiro no IPAC, né, e ele era um ativista. Né? Só para lembrar um ponto histórico aqui, quando o Tavares era... Tavares foi deputado federal e foi secretário de segurança, era secretário de segurança e queria demolir o cadeião, né, o Barnabé organizou, com os alunos aqui da UEL, fui eu, o professor Barnabé e mais uma turma, acho que uns 30 alunos, e abraçamos o cadeião e não deixamos demolir. Claro que nós ficamos uns 15 dias corridos, porque todo mundo xingando a gente, porque imagina você não deixar demolir uma cadeia, né? Mas, na verdade, para a gente não era a cadeia, era a imagem da cidade. Tanto é que esse prédio hoje foi recuperado e tá sendo muito utilizado pela cidade. Então, é importante...
É um centro cultural importante.
Centro cultural importante, né? E é o seguinte, como é que você vai demolir uma coisa que foi construída? Era muito bem construída, era só recuperar aquilo, né? Então, o professor Barnabé, ele foi muito importante no nosso curso. E ele deixou muitos discípulos, né? Eu tenho hoje professores trabalhando em universidades federais, professor de teoria que foram orientando dele. Então, ele deu muito caminhos para esses alunos, né? E ele foi muito importante para o curso e muito importante pelo patrimônio. Eu estou falando aqui do cadeião, mas nós tivemos a questão do aterro também, quando o pessoal queria fazer um shopping no aterro, ele foi um dos que saiu em defesa, né? E assim por diante. Então, ele foi um batalhador. Ele defendeu muito o patrimônio de Londrina. Né?
E atualmente, que ponto de Londrina precisa ser preservado, mantido? Existe algum ponto importante que deveria virar um patrimônio histórico?
Olha, eu acho que tem assim, aquelas coisas urgentes. Né? Eu acho, por exemplo, hoje, o mais urgente é a arquitetura de madeira que está sumindo. Acho que teria que pegar alguns trechinhos que ainda existem essas construções. Só que isso é difícil, porque isso é propriedade particular. E para o particular manter esse patrimônio, ele tem que ter benefícios, né? Ou seja, o órgão público, alguém tem que ter benefício. Tem que isentar ele de imposto, tem que ter alguma coisa, porque senão ele não vai manter isso, né? Mas eu acho que isso teria que ser... E vivo, a gente fala só em público, mas isso não é só prefeitura, só Estado. Eu acho que o próprio empresariado... Se você pensar que a imagem da cidade vai trazer benefício para a cidade, né? Ou seja, vai trazer turismo, vai trazer recursos, os próprios empresários podiam pensar nisso, porque o patrimônio traz muito benefício. Basta você ver, não vou nem falar a nível de Europa, você pega qualquer cidade histórica da América Latina, todo mundo cuida do seu patrimônio, porque isso traz recurso, né? Não é porque Londrina é uma cidade nova que nós não temos que cuidar do patrimônio. Temos que cuidar sim, temos que cuidar e pensar sempre na cidade como uma imagem. Que a gente chega, olha, é legal, eu vou ver isso em Londrina, eu vou ver aquilo e tal. Né? Eu acho que isso é importante. E isso é trazer recurso para a cidade. Né? Não é gasto à toa. Né? Então,
falar em recurso, professor, a gente sabe que em Londrina nós temos uma indústria da construção civil muito forte. Londrina está sempre assistindo a construções, muitos edifícios. Como é essa relação? Uma cidade onde construção civil é importante e um curso formando arquitetos e urbanistas que não são necessariamente voltados para o mercado. Tem uma formação humanística por trás disso.
Então, eu costumo dizer o seguinte, que a construção civil aqui tem dois momentos. Antes de ter o curso de engenharia civil e de arquitetura e depois do curso de engenharia civil e arquitetura. Quer dizer, tanto o curso de engenharia civil quanto o curso de arquitetura deu suporte para todo esse, né, essas construções. Quer dizer, a mão de obra que saiu, os engenheiros, os arquitetos ajudaram, né? Eu estou falando em engenheiro arquiteto, mas não é só isso, né? Londrina tem uma mão de obra excelente da construção civil, porque todos esses edifícios que estão saindo aí, você acorda às 6 horas, 6 e meia da manhã, você está vendo esses trabalhadores indo lá para o edifício, indo lá construir. Então, esse pessoal é muito bom, esse pessoal da construção civil, né? Pedreiros, carpinteiros, são um pessoal muito bom. E isso é o grande patrimônio das construtoras, né? A mão de obra que elas têm, né? Inclusive, tendo construtoras em Londrina que constroem no Brasil todo, né? Ou seja, então, isso aí tem um pouco da UEL, quer dizer, o curso de engenharia da UEL e o curso de arquitetura da UEL, né? Então, acho que isso é uma relação importante. Eu acho só que talvez precisasse essas construtoras, né, que constroem o Brasil em todo, talvez deviam olhar um pouquinho para Londrina, entendeu? Tem algumas coisas que elas poderiam ajudar, né? Eu, por exemplo, moro na Gleba Palhano, então eu saio para andar ali no Igapó. Quando eu ando no Igapó, me dá uma tristeza, eu falo, gente, esse Igapó é tão bonito. Será que esse pessoal não podia investir um pouco aqui? Porque ali é
o cartão postal da cidade,
inclusive para eles venderem mais, né? Venderem mais apartamento na Gleba Palhano. Será que eles não poderiam dar um retorno? Né? Sei lá. Mas isso é muito complicado, porque aí, entendeu? Nós estamos falando em economia, de repente isso nem é possível, né? Os caras estão trabalhando apertado, né? Sei lá. Né? Mas eu acho que tudo isso é a imagem da cidade, quer dizer, né? E precisava fazer um projeto de paisagismo para esse Lago Igapó, né? Gente, paisagismo é importantíssimo, né? Entendeu? Porque você chega ali, está tudo largado, aquelas pontes caindo, né? Entendeu? Gente, tem que fazer aquelas pontes, o pessoal gosta de passar, olhar. Tudo isso é cartão postal da cidade. Tudo isso ajuda a vender a cidade e ajuda a vender, inclusive, os apartamentos dessas construtoras. Né? Ajuda, claro, o cara vem, né? Está ali encostado. Eu estou falando do Igapó, mas não é só Igapó, qualquer lugar, né? Quando você vai lá para os conjuntos, você vai no Cabrinha, está maltratado. Aquele Cabrinha precisa ser melhorado, né? Você vai no nosso Jardim Botânico, está abandonado, né? Então, ou seja, essas coisas são coisas de Londrina que precisam ser melhor tratadas. Parece que agora, eu vi na imprensa, parece que vão dar uma olhada melhor para o nosso Jardim Botânico, as coisas assim.
Nós tivemos toda uma formação de arquitetos que vieram lá de São Paulo para construir a nova cidade, Londrina. Como é que hoje a gente continua espelhando a São Paulo?
Olha, eu acho que a gente espelha tudo, né? Hoje mudou muito, né? Porque hoje é diferente. Quando eu comecei a dar aula aqui em 80, né? A gente trabalhava só com biblioteca, né? Com livros. Hoje tem internet, tem o mundo inteiro, né? Então, eu costumo dizer assim, os alunos que a gente formou, ou seja, hoje nós temos alunos, ex-alunos nossos dando aula na FAU, USP, temos ex-alunos nossos dando aula na Inglaterra, o pessoal se espalhou, né? O mundo todo. Né? Eu acho que hoje eles se espelham, os alunos nossos hoje se espelham no mundo inteiro, né? Antigamente, por exemplo, na minha época, era só arquitetura moderna. Então, a gente pegava e realmente eram os arquitetos paulistas que, né, que nos encantavam. Né? Hoje já não é só isso, né? Hoje tem o mundo todo para a gente olhar. Né?
Uma das questões que acaba chamando a atenção, principalmente quando a gente fala em patrimônio e, ao mesmo tempo, em cartão postal da cidade, se é que se pode chamar de cartão postal, é essa questão do centro da cidade de Londrina, o chamado centro histórico, muitas vezes com cara de abandonado, e muitas vezes com algum evento da prefeitura ou do estado promovendo algum restauro, mas mesmo assim o centro da cidade ainda me parece, olhando com o olhar de jornalista, não com alguém profissional da área, como assim, algo maltratado. E, ao mesmo tempo, a gente vê muita discussão sobre o calçadão. Desde a época da construção do calçadão já gerou polêmica, o restauro, a mudança do perfil do calçadão. Essa parte da história de Londrina, esse centro histórico, aí, é importante na avaliação de vocês e do curso de arquitetura?
Claro que é importante. Eu acho que o centro está abandonado, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, ele vai ser retomado, né? Porque o que aconteceu em Londrina? Londrina, ela se deslocou, né, para a Gleba Palhano. A Gleba Palhano ficou um novo centro. Mas a Gleba Palhano está se construindo muito. Vai chegar uma hora, é impossível você ter todos os terrenos com prédio, você não vai conseguir sair do teu prédio, né? Isso é, fisicamente vai ser impossível, porque aquilo vai estar lotado. E você vê o centro, você chega no centro, 8 horas, aquele está vazio, calmo, silencioso. O centro, escreva aí, vai voltar a ser foco de investimento no futuro. Então, por isso que a gente tem que pensar no centro, né? E você vê, o centro poderia ser melhor cuidado. Eu começo a falar, você falou do calçadão, eu até vou voltar um pouco antes. Década de 70, né, o João vai lembrar isso, porque o João é dessa época, né, João? Todo o nosso calçamento era de paralelepípedo. Aí, de repente, poderia ter continuado o paralelepípedo, não tinha problema nenhum. Aí resolveram asfaltar em cima do paralelepípedo. Para quê? Não precisava. O paralelepípedo, inclusive, era muito mais... hoje, essa questão de absorção da água, ele absorvia melhor. Entendeu? Só que ele precisava de uma manutenção constante. Você precisa estar uma equipe sempre que vai afundar. Isso foi a mesma coisa no calçadão. Botaram o petit pavé, que eu acho muito bonito e, inclusive, dura a vida toda. O petit pavé, você pega o calçadão do Rio, está lá, qualquer lugar eles usam o petit pavé porque dura a vida toda. Só que ele precisa de uma manutenção, precisa de uma equipe, né, fazendo manutenção. Mas, em um determinado momento, o pessoal achou que não dava e tal, e resolveram tirar o petit pavé e botar o paver. Hoje você chega lá, o paver é horrível, já está desgastado. Se tivesse o petit pavé, estaria lá ainda um calçadão bonito. Você se lembra do início do calçadão? Por que ele funcionou bem na época do Lerner? Você tinha movimento, você tinha restaurante, você tinha... Não dá para você ter calçadão sem nada. As pessoas têm que ter alguma coisa, ele tem que ter um café, né? Tem que ter alguma atividade. Se não tiver atividade, você vai morrer mesmo, né? Entendeu?
Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa e agora estamos tocando em novos assuntos. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar aqui um convite para um retorno do professor Zani aqui no nosso programa.
Perfeito. Estamos aí à disposição.
Nós
vamos
conversar
sobre Londrina sempre. Sempre estamos
conversando. Retomar essa discussão. Nós vamos encerrando por aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aos sábados, às 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras, 8 horas da noite. Até.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Beleléu, vulgo Nego Dito.